transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar.
Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.
A conta de luz baixou, mas nem tanto. A redução é efeito da mudança da bandeira. Saiu a vermelha, entra a verde. Porém, o sinal ainda está vermelho. Novos reajustes estão programados, principalmente porque o Brasil utilizou e segue utilizando energia poluente e cara, como das termoelétricas. Mais do que isso, as empresas de energia focam seu trabalho em aumentar o lucro. Quem paga a conta é você, ouvinte. Alternativas para isso? Sim, elas existem. Este é o programa Senge Play, aqui na Rádio Cultura, que trata de como baratear a energia e também inovar, pensando em energia limpa e moderna. A nossa conversa de hoje é com Sérgio Inácio Gomes, engenheiro eletricista e diretor do Senge Paraná, autor do livro que vai ser lançado, A Copel é Nossa. Conversamos também com Frank Toshioka, engenheiro eletricista e gerente de projetos. Ele é autor do livro Mobilidade Elétrica. E conversamos também com o nosso presidente, o Leandro Grasman, que é engenheiro eletricista. Boa tarde, Frank. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Sérgio Inácio. Muito bom estar com vocês aqui na Rádio Cultura.
Boa tarde, Manolo.
Boa tarde a todos. Boa tarde, é um prazer a gente conversar.
Pessoal, a situação está precária para nós brasileiros, né? O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E esse é o assunto na nossa conversa de hoje, né? Como a gente vai baratear a energia e como vai torná-la mais inovadora. Agradeço mais uma vez a participação do Frank Toshioka, do Sérgio Inácio e do Ilandro. E gostaria de abrir a palavra para vocês para nossas palavras iniciais. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, né, Sérgio Inácio?
Isso, só fazendo uma correção para começar a polêmica, não é no Brasil, é no mundo que isso está acontecendo. Primeiramente, gostaria de mandar um abraço aí a todos, agradecer ao convite, a participação aqui, né? E refletir um pouquinho daquilo que a gente está trabalhando aí nesse livro. Ah, então, só uma saudação inicial, né? É um prazer a gente estar junto aí, tá?
Obrigado, Sérgio Inácio e Frank Toshioka, que está conosco, mas o Frank vai falar de outra coisa, né? O Frank vai falar de inovação, né? Coisas positivas, que é o tema do nosso programa, cada vez mais necessidade, né? O Frank é um grande parceiro nosso, sempre no Senge Inovação e sempre trazendo ideias boas, né, Frank? Agradeço mais uma vez a sua participação.
Primeiramente, obrigado a oportunidade de estar participando deste evento e parabéns a essa iniciativa do Senge Play, e estamos aqui agora para estar conversando com o público sobre inovação.
Bacana. E aqui do meu lado, o nosso presidente Leandro Grasman, né? Eu sou o pobre da história, ele é o rico da história.
Ô, que é isso, meu caro? menos.
Para descontrair.
Obrigado, Manolo, obrigado. Mais uma vez eu agradeço aí a todos os ouvintes e a oportunidade de estar aqui na Rádio Cultura, né, para a gente poder dialogar mais uma vez sobre a questão das tarifas e dos custos que temos todos para a questão do consumo de energia. E fico feliz que o Frank esteja aqui conosco para falar um pouquinho diferente do que a gente pode fazer para melhorar essa questão, né? Como é que a tecnologia pode vir no sentido de ajudar a termos aí mais eficiência e custos mais baixos.
Bacana. Então vamos começar, antes de falar de baratear a energia, vamos falar de como torná-la inovadora. E aí essa minha primeira pergunta vai para o Frank, né, Frank? Você é um dos autores do livro Mobilidade Elétrica. Essa obra destaca a transição da mobilidade tradicional à combustão para a mobilidade elétrica. Muito, um tema muito em voga, né? Fale mais um pouco dessa sua obra aí, sobre a inovação, e como isso pode ser positivo para os brasileiros, tanto no presente como no futuro.
Então, Manoel, respondendo a primeira pergunta, sobre o livro, ele aborda sobre um projeto de pesquisa e desenvolvimento, que é um projeto de IPI de ANEEL, que é a nossa Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, o livro intitulado Módulo para a Integração de Distribuidora de Energia Elétrica com Plataformas de Gestão pelo Lado da Demanda na Mobilidade Elétrica. Então, esse título gigante, ele se resume, então, em três palavras: Módulo para Integração, Plataforma de Gestão pelo Lado da Demanda e Mobilidade Elétrica. Então, esse projeto, ele se iniciou em dezembro de 2019, terminou em dezembro do ano passado, e no presente, nesse projeto, nós conseguimos desenvolver, primeiramente, esse módulo de integração, permitindo, assim, que plataformas de gestão de energia, como a da empresa FIO, que participou dentro do nosso projeto, então, dentro desse projeto, participaram a FIO, mais a empresa Motiva, ligada à mobilidade elétrica, que é uma startup. Também tivemos a participação do SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e também a COPEL, junto ao patrocínio da ANEEL. Então, todos esses atores participaram desse projeto e conseguimos desenvolver primeiramente esse módulo de integração, que atua diretamente no quê? Ele vai atuar diretamente nas recargas dos veículos elétricos dentro da unidade consumidora e fazendo essa gestão das cargas que estão sendo operadas no sistema. Então, ela é apoiada também nas medições da COPEL e também de dados históricos. Então, junta todos esses dados e faz-se essa operação. Essa operação, então, ela tende a ter uma plataforma com um dashboard que vai permitir, assim, a distribuidora fazer as requisições dessas operações que eu comentei, essas operações do GLD, que é gestão pelo lado da demanda. Tá? Ela vai beneficiar tanto a parte da distribuidora quanto a parte do consumidor. Então, tudo isso atuando em conjunto para fazer essa gestão mais eficiente, principalmente do lado do balanço energético. Então, essas cargas, elas podem ser acionadas ou desacionadas em, por exemplo, horários de menor demanda, por tarifações diferenciadas e contribuindo-se, assim, com a disponibilidade das energias renováveis.
Bacana. Então, Frank, nesse caso aí, deixa eu te interromper, a ideia é como se a energia elétrica ali fosse um posto de gasolina, né? Em vez de gasolina, a questão energética. E a ideia é você estar pensando já o futuro para que esse custo, sim, não fique muito alto na hora que você for abastecer o seu carro elétrico, né?
Sim, nós estamos, então, pensando nessas plataformas, principalmente de recargas de veículos elétricos, então pensando tanto do ponto de vista da distribuidora quanto do ponto de vista do consumidor, por conta que isso aqui tende a ter um maior consumo de energia e com isso tende a uma maior compra de energia por parte da distribuidora, assim como o maior consumo por parte do consumidor. Então o nosso sistema tende a fazer essa gestão mais eficiente, tanto do ponto de vista da distribuidora, quanto do ponto de vista do consumidor. Ou seja, ele vai acabar atuando nas duas pontas, beneficiando o sistema como um todo.
Ok. Vamos sair então do futuro e voltar agora um pouquinho para o passado e conversar com o Sérgio Inácio, né, que ele é engenheiro eletricista também, né, e atuou na COPEL. E vamos falar mais bem lá atrás, na época de 2000, né? A COPEL é nossa, é isso que a gente escutava. Você está produzindo um livro com esse tema. Do que esse livro trata? A COPEL, como a gente vive dizendo no Senge aqui na Rádio Cultura, ela é nossa ou ela é dos acionistas? Nesses 20 anos, a empresa mudou muito para dentro e para fora. Qual é a sua avaliação dessas mudanças e, principalmente, qual é o impacto que isso traz na população?
Certo? É, cada pergunta bem abrangente. Vamos lá. Então, a COPEL é nossa, é o resgate, na verdade, é uma retrospectiva da empresa. Tá? Ela faz o relato da situação em que a COPEL foi fundada, em 1954, qual era a situação energética da ocasião, e no desenvolvimento da empresa, como é que foram as grandes demandas, os grandes desafios. Enfim, eu faço uma leitura abrangente desse processo histórico envolvendo a COPEL. Mas dentro desse processo histórico, ele tem um foco. E esse foco foi a luta popular do povo do Paraná, que foi a maior mobilização da história do Paraná, e isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser relatado, isso precisa ser contado, né? Como sendo uma grande mobilização na nossa história. Então, esse livro, ele tem um público preferencial, não. Todo mundo aqui é um público que tem muito a aprender, eu espero, é o meu desejo, né? Com esse relato. Ele não é focado em questões técnicas, ele não é focado nas questões energéticas. Faz parte também faz toda uma análise nessa questão, principalmente na questão da geopolítica energética e essas questões todas que estão por trás das privatizações. Mas o foco mesmo foi 2001, conforme o Manolo comentou, né, Manolo?
Isso.
Que foi aquele momento que realmente aflorou essa questão da privatização da COPEL pela lei lá de 98, a 12.355, que programou a venda da empresa, né? E esta venda não aconteceu por várias razões, mas normalmente a gente é muito simplista no diagnóstico dessa razão. Ah, foi por causa das torres gêmeas que foram derrubadas em Nova York. Eu
escuto bastante isso.
Mas não é verdade. Foi a razão real é porque houve a maior mobilização popular da nossa história e que resistiu contra aquele processo de dominação. Agora, infelizmente, isso que você falou, se a COPEL de fato é nossa, nesse livro eu faço essa avaliação com fatos e dados. Eu não chuto, eu mostro números, eu mostro informações, mostro dados, né? Senão, para chutar, aí é discurso, aí é vazio, né? Mas a COPEL, ela tem sócios que não contribui com serviços, não contribui com produção de bens realmente para a sociedade, mas se apropria do lucro da COPEL, se apropria do dividendo da COPEL. E quem são esses sócios e como eles se tornaram sócios? Tudo isso está no meu livro e eu gostaria muito de que a sociedade conhecesse essa história. A história é o nosso retrovisor. A gente está dirigindo o carro, a gente olha para frente, mas tem que ter o passado como referência, né? Então é um pouco isso que é a intenção desse livro.
Bacana.
Contar essa história olhando o retrovisor, olhando a nossa história e vendo as nossas experiências passadas para seguir em frente, né?
Isso. E eu estou sabendo que esse livro está sendo preparado com muito carinho para um lançamento ali para agosto. Agora eu quero conversar aqui com o Leandro, que está do nosso lado, falando ainda nesse assunto, né? Principalmente aqui, o assunto do nosso programa hoje é como baratear a conta energética, né? E a COPEL, que a gente tem visto, Leandro, até o Sérgio comentou rapidamente, ela tem batido recordes e mais recordes de faturamento, né? Recentemente, mais um balanço trimestral, 2022, mais um recorde. Por que que isso acontece em meio essa crise financeira que o país vive, enquanto o rico cada vez fica mais rico e a gente cada vez mais pobre? Como é que consegue tirar dinheiro?
Olha, vamos lá. A COPEL hoje, como já colocado pelo Sérgio Inácio ali, hoje ela já não é uma empresa fechada, né? Ela é uma empresa que ela tem as suas ações na Bolsa de Valores, aqui na Bolsa de São Paulo, na Bolsa de Nova York e na Latibex, que é lá na Espanha, né? Bolsa de Madrid. E em função dela estar no mercado, como se chama por aí, né? Todo mundo quando fala que está no mercado, a gente nunca sabe quem é esse mercado, qual é a cara dele, enfim, mas a Copel ela tem suas ações dispersas aí, né? Você pode comprar uma ação da Copel, pode comprar 3 mil, pode comprar 5 milhões de ações, né? Só ter dinheiro para isso. E acionista quer o quê? Acionista quer lucro. Acionista quer dinheiro.
Uhum.
E o acionista quer dinheiro não só com a valorização da ação, ele quer dinheiro que retorne a ele na forma de dividendos, na forma de juros sobre capital próprio, né? O que ele se chama no mercado aí de remuneração dos acionistas. E é isso que a empresa vem fazendo. A empresa, desde a última gestão, aí, da gestão do presidente Daniel Slaviero, que começou lá no começo de 2019, nessa gestão, de lá para cá, a Copel subiu o valor das suas ações aqui na Bolsa de São Paulo 270%, 273% para ser mais exato. Né? Ou seja, ela quase triplicou o valor do que ela valia em 2018. Então, quem comprou lá em 2018 está vendendo hoje, está vendendo por 3 vezes o que ele pagou. Não bastasse isso, a companhia está priorizando o pagamento de dividendos. Né? Uhum. E aí ela faz toda a sua matemática lá dentro para chegar nisso. Né? Isso passa obrigatoriamente por redução de funcionários. Toda vez que o presidente Daniel ou o diretor financeiro, o CEO da Copel, se manifestam para os acionistas, eles sempre falam com muito orgulho e com a boca cheia, dizendo que estamos reduzindo mais um pouco a quantidade de empregados. E esse ano, fato histórico, a Copel passou pela primeira vez, segundo palavras do próprio presidente Daniel, a ter menos do que 6 mil empregados. A Copel já teve mais de 9 mil, quase 10 mil empregados, hoje está com 6 mil empregados, menos de 6 mil. Então, assim, reduz empregado, reduz manutenção de equipamento, busca junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, os reajustes de tarifa maiores possíveis, né?
Uhum.
Terceiriza, sabe Deus em que condição, muitas vezes aí com empresas que não têm capacidade de tocar esses serviços, ou tem uma alta rotatividade, pagam baixo. Então, tudo isso faz com que a empresa tenha mais lucro. E, obviamente, que a gente pague a conta disso.
Eu vou até emendar uma perguntinha aqui para você, Leandro, e para o Sérgio Inácio. Uma pergunta assim, um pouco simples. Porque eu escuto isso também, que o acionista é quem coloca o dinheiro na empresa. Mas eu só vejo nos balanços, nessas conversas, que ele tirando o dinheiro da empresa, que é o resultado, o lucro. E quem coloca o dinheiro na empresa? Não é justamente a gente, a população, que paga a nossa conta todo mês? Quem coloca o dinheiro na empresa?
Quer começar, Sérgio?
Posso começar.
Vá lá.
Em 6 anos de gestão Lerner, 52% do total de ações da Copel foram transferidas milagrosamente, misteriosamente, cartorialmente, sei lá, há que se explicar como que foi que aconteceu esse processo de transferência do público para o privado. Ou seja, 52% do total de ações da Copel foram transferidas naquele período pré-privatização, né, entre 94 e 2000, para sócios que investiram. Mas eles investiram de que jeito? Como? Né? É preciso entender bem o que é essa palavra investimento. Eles investiram em especulação. O mercado, esse mercado que a gente chama aí de bolsas de valores, na verdade é um cassino, né? Um cassino financeiro. E eu, mais uma vez, faço questão de frisar isso nessa literatura, nesse livro, nessa abordagem. Eu faço uma reflexão com fatos e dados sobre a questão econômica, por exemplo. Sobre esse chibum-bum-bum, quer dizer, o rico que fica mais rico e o pobre que fica mais pobre. E eu até fiz uma brincadeira no início falando que isso não é um problema no Brasil, isso é um problema no mundo. Existe vários, mas tem várias referências importantes, como, por exemplo, Piketty, que mostra como que está a concentração econômica a nível mundial, né? Então, tem dados muito interessantes sobre isso. Então, esses 52%, na verdade, investiram em especulação. As bolsas de valores é uma ciranda financeira, é um cassino econômico, né? É, em que você faz uma jogatina, né? E só quer ter lucro em retorno. Você não está investindo. Investir é você investir em ampliação. A Copel funcionava muito bem quando era 100% praticamente pública. Tá? Ela tinha expertise, ela tinha uma engenharia de qualidade reconhecida no Brasil todo. Ela construía grandes usinas, sabe? Era uma empresa dedicada à realidade socioeconômica e enfim, do Paraná. Né? Então, era focada aqui na nossa... no nosso território, havia uma identidade grande com o povo do Paraná, né? Então foi um investimento assim, que a empresa era tida como uma empresa de grande expertise, foi desmontada, foi desconstruída. A Copel hoje, ela tem uma dificuldade imensa, por exemplo, em lidar com vendaval, sabe? Ela sofre para competir, para fazer obras e tudo mais. Ela foi. Então, assim, qual foi o resultado do investimento, né, trazida por esses sócios privados que se apropriam do lucro líquido da Copel? Né? Então, essa é a reflexão que a gente está colocando aí. Tá? Muitos dados estão nesse livro e caminha nessa linha.
E aí, Leandro, diz pra gente.
Bom, o Sérgio comentou um pouco sobre esses 52% de ações que foram parar na mão dos acionistas. E assim, eu só queria dividir a questão que você comentou, Manolo, de que o acionista põe o dinheiro na empresa. Tá? Isso ocorre em um único momento, depois não mais. E que se chama o mercado primário, que eles chamam, né? Que é quando a empresa pega, por exemplo, lá, você tem tua banquinha de jornal, ela vale lá R$1 milhão, você fala assim, eu vou pegar R$500 mil e colocar na bolsa de valores para vender. Quem comprar esses R$500 mil em ações da minha banquinha de jornal vai ter direito a lucros da minha empresa. Uhum. E aí o acionista, ele vai lá e nas condições que forem definidas, ele compra esses R$500 mil e eu recebo esses R$500 mil para investir na minha banquinha. Né? Essa é a venda primária. Né? Aí você, Manolo, comprou R$100 da minha banquinha em ações. Tá? Lá no primeiro. Eu recebi esses R$100 teus no mercado primário. Fechou a venda dessas ações? Fechou. Mas essas ações podem ser vendidas na bolsa. E quem é que compra? Sei lá, você vai botar os teus R$100 à venda e o Sérgio Inácio vai comprar esses R$100. Uhum. Pelo valor de mercado do dia.
Ok.
Né? Essa é a venda secundária. Nesse momento, a ação só troca de mão por dinheiro. E aí é que o Sérgio fala da história da ciranda, da jogatina, etc. Porque você compra achando que vai valorizar. Mas esse dinheiro não entra mais na empresa.
A banca não...
A banca não recebe mais. Então, trazendo isso para o mundo da Copel, as ações que estão sendo negociadas hoje, elas não levam dinheiro para a Copel. Né? O dinheiro já foi levado em algum momento. Aí, ok, o Sérgio tem questionamentos quanto a isso, né? Mas assim, em tese, se o processo fosse totalmente honesto, lá atrás, em 98, quando ela entrou na bolsa, acho que foi 98, se não me engano, lá atrás, quando ela entrou na bolsa, ela recebeu dinheiro, depois nunca mais. O que ela ganha com essa história da valorização das ações?
94.
98, acho que foi Nova York.
Foi a primeira empresa, foi 95, se eu não me engano, que entrou em Nova York. É. Foi a primeira empresa do país que começou a negociar ações na bolsa de Nova York. Isso é corrigido, desculpa, só acrescentando uma informação, 52% foi transferência acionária numa única gestão em 6 anos.
Exato.
Mas nos períodos anteriores, a Copel já tinha sido mordida lá um pouquinho, tá? Estava com 82%. E naquela gestão caiu para 31%. Ao final da gestão Lerner, o estado do Paraná só detinha... E detém ainda, né? 30% ainda. Um terço da empresa. Menos de um terço.
Leandro, então, para concluir, que é preciso chamar
o
intervalo.
Só para fechar, tá, a questão. voltando na história da banquinha de jornal. Você comprou 100 ações a R$1 cada. Né? O que a banquinha de jornal ganha se a ação subir? Né? Se você vendeu para o Sérgio Inácio a R$1,10 e ganhou 10%, a banquinha já não vale mais R$1 milhão. ela vale 1.100.000, porque o valor dela é mensurado em função do valor da ação, né? E aí, o que vale isso? Isso não vale absolutamente nada, é só um valor da cotação do dia de hoje. Se a ação for a zero ou a um centavo, tua banquinha passa a não valer mais nada. Então é essa questão só que eu queria colocar, porque é muito importante. Por isso que a Copel busca remunerar tão bem o seu acionista, para que o valor suba e para que ela possa colocar no seu balanço que ela vale não sei quantos bilhões de reais em função das ações que foram emitidas. Era só isso.
Mas então quem coloca o dinheiro na empresa hoje, né, é eu que pago a conta, é você que está ouvindo que
é
paga a conta.
É quem paga, exatamente. É.
Bom, vamos a um rápido intervalo e na volta eu quero falar novamente de inovação com o Frank Tochoca, porque tem muita coisa para ele nos contar. Já voltamos.